O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Bom dia, família de Deus. Hoje, dia 20 de julho, segunda-feira da 16ª semana do tempo comum, nos reunimos ao redor do altar do Senhor para iniciarmos uma nova semana na presença de Deus. Consagramos ao Senhor nossa família, nossa igreja doméstica, consagramos ao Senhor nossos diversos trabalhos ao longo desta semana. E colocamos no altar do Senhor nossa vida, nossas ações e nossas boas intenções por todos aqueles que nos pedem nossas preces. Por isso, celebremos com toda confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a paz e o bem de nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre e Deus amado por todos nós, a misericórdia do nosso Pai Celeste, que nos criou com tanto amor, e a ação do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos da fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos ilumina ao longo deste dia. Leitura da profecia de Miqueias. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te. Convoca um julgamento perante os montes e faze que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo. Escutai-o, fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com seu povo. Ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele, de ajoelhar diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Caso agrade ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com o teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com Salmo 49, juntamente com o salmista, elevemos a Deus o nosso louvor nesse dia. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos,
Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da vida, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha através deste áudio da celebração da fé, nós que fazemos parte desta comunidade eucarística sacramentina, na grande casa de Deus, este santuário de adoração em Sete Lagoas, queremos, diante do altar do Senhor, inicialmente consagrar a Ele nosso pensar, nosso sentir, para que o nosso agir revele Sua presença na nossa vida. A Igreja nos convida a vivermos durante esta semana a espiritualidade, a luz da palavra de Deus que nos é proclamada, para vivermos a 16ª semana do tempo comum. E nessa 16ª semana, queremos abrir nossos corações para o bom entendimento do que Deus quer de nós. Que exercício de fé Ele deseja que nós assim apliquemos ao longo das horas de cada dia? Queremos hoje dizer ao Senhor que somos dEle, pertencemos ao Seu reino e desejamos corrigir o que está errado na nossa vida e, à luz da Sua presença divina, buscar a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento humanitário e, acima de tudo, a certeza de que estamos do lado do bem, do lado da luz, do lado de Deus. Por isso, no altar do Senhor, pedimos a bênção de Deus para a nossa família, a primeira experiência de igreja que nós temos, a bênção de Deus para os irmãos que estarão conosco durante o nosso caminho ao longo de toda essa semana, a bênção de Deus para as nossas atividades, para que sejamos pessoas corretas, coerentes e que possamos realmente galgar os passos do Mestre Jesus. Queremos também rezar por tantos irmãos que estão doentes, doenças psíquicas, doenças físicas, doenças espirituais. Rogamos a bênção de Deus para aqueles que se encontram nos hospitais, principalmente nos leitos, os leitos das UTIs, os leitos de salas que exigem um maior cuidado, porque são pessoas mais fragilizadas, principalmente aquelas que estão acometidas da epidemia do Covid-19. Pedimos a bênção de Deus para todos os irmãos e irmãs que estão cuidando do próximo, os que cuidam de idosos, de crianças, aqueles que cuidam nos hospitais dos contaminados, para que Deus dê forças, inteligência, habilidade, para que através da vocação da saúde eles possam colaborar para o bem comum. E também pedimos a bênção de Deus para todos aqueles que exercem algum cargo de liderança, para que possam ser justos, sábios e ajudem o povo de Deus a fazer um bom caminho ao longo destes dias. Os doutores da lei, os fariseus, grupos formados de homens doutrinados, homens de fé e de profundo conhecimento da palavra de Deus e das leis dos homens, exigiam de Jesus um sinal, algo grandioso, uma espécie de espetáculo para confirmar se ele realmente era o Filho de Deus, o enviado, o Messias. Já não bastava mais, meus irmãos, os milagres de cura, os milagres de ressurreição, os milagres de conversão que o Senhor já estava a operar há vários dias, a várias localidades, a vários irmãos. Os doutores da lei e os fariseus, tomados pela prepotência, pela arrogância e pela busca da constatação do amor de Deus por nós, exige de Jesus: que sinal tu me mostras para que eu possa acreditar em ti, filho do carpinteiro, Jesus? E Jesus retoma algum sinal histórico para mostrar de onde que vem a ação de Deus e para qual meta ela quer alcançar. Jesus retoma a grande realidade, experiência de fé do profeta Jonas. Jonas fazia sua experiência muito bem com Deus, com os irmãos, e Deus se revela para Jonas e o apresenta uma missão, nada fácil, um oráculo, uma revelação. Jonas, eu preciso que você vá a Nínive, aquela grande cidade, porque o povo está se perdendo, o povo está vivendo do adultério, o povo está vivendo da promiscuidade, o povo está vivendo de forma amoral. Peço-te que vá a Nínive. Imediatamente Jonas pensou duas vezes: como que eu vou a Nínive? Como que eu vou pedir para este povo mudar de comportamento? Como que eu vou dizer para eles que foi Deus que me enviou? Eles vão me bater, eles vão me matar, vou nada. E Jonas imediatamente arrumou sua sacolinha e pegou o primeiro barco que estava zarpando, que estava indo embora, para uma outra cidade totalmente diferente de Nínive, chamada Tarsis. Cidade de turismo, cidade em que as pessoas iam para descansar, passear, viver os prazeres da vida e deste mundo. Só que conta a história que no meio do caminho, o navio em plenas águas do mar passa por uma turbulência, porque há uma tempestade, e este barco, este navio, quase que naufraga, quase que vira, mas quem realmente foi jogado para dentro do mar foi unicamente Jonas. Interessante, porque um navio com tanta gente, com tanta tripulação, né? Desde do chefe de bordo até o marinheiro mais simples, e foi Jonas que foi jogado para o mar. Conta-se a história que uma baleia o engoliu. E como o próprio Jesus, contando a história, lembra, ele passou 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Nesse primeiro momento, um grande ensinamento podemos tirar desse fato. Primeiro, quem pode desistir ou quem pode fugir de Deus? Você pode? Eu não posso. Quem pode fugir de Deus? Nós não conseguimos fugir do Altíssimo. Se estamos programados no amor de Deus, na providência divina, para uma missão, só Ele pode interromper essa missão. E é isso que aconteceu com Jonas. Ele teve a necessidade de passar pela consciência, o arrependimento de que ele não poderia fugir de Deus. Esses 3 dias e essas 3 noites dentro do ventre da baleia, Jesus compara até mesmo os 3 dias que o próprio Cristo foi sepultado. Jesus Nazareno foi sepultado. Passando 3 dias, ele ressuscitou. O Cristo ressuscitou. E passado 3 dias e 3 noites, Jonas é expelido para fora da baleia e chega às margens da praia, e profundamente arrependido por ter fugido da missão que Deus a confiara, ele diz: eu vou então para Nínive, e seja o que Deus quiser. Interessante porque Nínive, cidade grande, desenvolvida, economicamente falando, populosa, mas totalmente despedaçada pela falta da moralidade, dos valores familiares, da fidelidade, do respeito humano. Viviam tempos de degradação. E Jonas, ao chegar lá, começa a pregar a palavra: convertei-vos. Convertei-vos, povo de Deus, antes que seja tarde demais, para que as consequências dos atos de vocês não destruam seus corações e, por consequência, destrua toda a cidade de Nínive. Conta-se a história que, começando do rei de Nínive até a pessoa mais simples, todos se converteram, fizeram jejum, tiraram suas vestes esplendorosas e vestiram sacos para mostrar a humildade, para mostrar a simplicidade, para mostrar que estavam arrependidos de seus atos. Colocaram, inclusive, cinzas em suas cabeças. E Jonas, maravilhado com a ação de Deus, agradece ao Senhor. Embora, num certo momento, Jonas até achasse que Deus deveria castigar o povo. Mas o próprio Jonas muda ao ver os efeitos da ação de Deus naquele povo para melhor, muda o seu pensamento. Jesus, então, invoca esse fato histórico da salvação para dizer: existe sinal grandioso como esse de Jonas, que por meio de Deus realizou uma grande obra para uma grande população? Existe sinal maior do amor divino quando o ser humano muda livremente para as forças do bem, abraça Deus, abraça a luz, abraça a concórdia divina? Posso dizer para vocês, aqui está quem é maior até do que Jonas. Se Jonas foi o instrumento do meu Pai para levar a conversão, a paz e o bem para este povo, aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus falando de si mesmo. Jesus falando que ele era o enviado do Pai. Ele é o maior sinal da existência do Deus amor. Um Deus que se encarnou entre nós para nos resgatar do mal. Um Deus que se encarnou para nos amar e nos ensinar o verdadeiro amor. Um Deus que se encarnou para trabalhar em nós o fermento da moral, dos valores, das virtudes. Que não sejamos hipócritas na fé, que não sejamos incrédulos de duvidar de quem é Jesus, o Cristo, para a vida do mundo. Ele é o maior sinal do amor do Pai por nós e por toda a sua criação. Que, à luz desse exemplo, o Senhor nos ajude a compreender que não existe sinal maior do que a certeza da vida, da morte e da ressurreição do seu Filho, para nos ensinar o caminho que nos leva à salvação. Nessa confiança, elevemos ao Pai a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Unamos nossas boas intenções, rezemos em intercessão por vários irmãos que nos confiaram nossas orações. Hoje, rezemos pelo aniversário de Wanda Matos da Silva, Maria da Glória de Freitas, Maria Eduarda de Castro Silva, Isabela França Marques, José Henriques, Márcio Luiz Maia. Pedimos a Deus saúde, paz e proteção a esses nossos aniversariantes e uma vida longa para cumprir com suas missões na terra. Rezemos também pela saúde da nossa queridíssima Dona Helena Candeia da Silva, mãe da nossa querida irmã e colaboradora do Santuário de Adoração, a Rosa. Que Deus dê a saúde plena a Dona Helena. Rezemos também pelas intenções de Davi de Souza Aquino, Geralda Francisca Batista, Leila Henriques, Diva Medeiros Lopes, Cláudio Luiz Sena Mendes, Pablo Maciel Almeida Ribeiro, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Juscelino Martins de Souza, Ibiratã Martins de Souza, Kleber Carolina, Denise Jucimar, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Daiane Magalhães da Costa, Oliva Tavares da Velar, Edinaldo dos Santos Tavares, Iveson França, José Valdir Moreira Dias, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Maria José, Raimundo Fernandes Antepassados, Fernanda Maria Dias Nogueira, Marcos Ribeiro, Félix, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Camila Raquel Contelo de Souza. Rezemos também hoje pelo sétimo dia de Marden, Sebastião Mourão, Tânia Maria de Araújo, Paulo Geraldo, Claudiene Campos Machado. Descanse eterno, Senhor, pedimos a Marina Gonçalves Pereira, Bernardino Ferreira Melo, Marta Franci Melo, Lincoln Rivadavia Franci Melo, Naída e José Henriques, Manuel Pires Miranda, Carmen Dutra Miranda, Sérgio Manuel Dutra, José Gabriel Campos, Ana Carla Moreira Borges, Guido Geraldo Azevedo, Maria Helena Nunes Azevedo, Maria Geralda Murim, Doremi Azevedo, Filomena França Souza, Aldo José de Carvalho, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Enéas Silva Machado, Geraldo Alves de Freitas, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Orson de Castro Silva, Maria Gilda Guimarães Cabral, Maria das Graças Lobato, Alípio Teixeira da Fonseca, Maria Antonieta Pessoa, Paulo Pessoa, Eva Silva Barbosa, José Maciel, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Cláudio Roberto Martins Lage, Nayara Borba Reis, Odilon Moraes Fonseca, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Padre André Agassi, Elias Castanheira, Odete Castanheira e Dom Aldo de Tilo Pagotto. Dá-lhe, Senhor, descanso eterno e a luz perpétua, o seu resplendor. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, gostaria de lhe lembrar que durante a semana de segunda a sexta-feira, de 7:30 da manhã até as 18 horas, a secretaria do nosso santuário está aberta, acolhendo os fiéis que desejem anotar suas intenções para a Santa Missa Conventual. Se você deseja anotar sua intenção, por gentileza, procure a secretaria do nosso santuário. Gostaria também de ainda contar com a sua colaboração, sua caridade, nesse tempo tão difícil em que irmãos estão passando necessidades, desempregados e muitas vezes até fome. Então, se você tem condições de doar cesta básica, material de higiene pessoal como pasta de dente, como sabonete, roupas, calçados, por gentileza, traga, entregue à secretaria do santuário para que nós, como igreja, possamos levar esses irmãos que sempre nos pedem esta colaboração. A sua caridade, esse gesto fraterno, muito nos ajuda a sermos também família de Deus. Contamos com a sua generosidade. Pedimos a Deus que nos abençoe, que a sua presença em nossa vida seja o maior sinal do amor divino por nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo e até amanhã, se Deus quiser.